entrevista.
Em 15 de março de 1985, o Brasil vivia o fim de um ciclo sombrio e o início de um novo momento político e social. O país se despedia da ditadura militar e começava a trilhar o caminho da redemocratização, um processo que visava reconstruir a democracia e garantir maior participação popular. E o arquivo do Senado Federal tem registros importantes sobre esse período tão especial da história do Brasil. Por isso, a equipe do arquivo preparou um hot site para os 40 anos de redemocratização. Para falar sobre esse hot site, os documentos históricos, o trabalho do arquivo, a gente recebe aqui no estúdio Alexandre Alves e Suelen Bidinotto, do Serviço de Gestão de Acervo Permanente do Senado Federal, o Arquivo do Senado. Suelen, bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia, Alexandre.
Bom dia.
Bom, a gente vai começar falando sobre esse hot site, sobre os 40 anos de redemocratização. Alexandre, o que é que a gente vai encontrar nesse hot site?
Bom dia de novo. Nós vamos encontrar, na verdade, uma tentativa de tentar desconstruir aquela ideia no Brasil de que cidadania é sinônimo de voto, sabe? O que a gente tentou fazer com esse hot site é demonstrar que há várias formas de exercer a nossa cidadania. Então, cidadania é uma forma de agir no mundo, de se reconhecer, de lutar por mais condições sociais e também por maior participação política. Então, no hot site, nós escolhemos alguns momentos dessa nossa trajetória nacional, sabe? Então, nós comentamos um pouquinho sobre o mito da independência, nós falamos das resistências escravistas, abordamos também dos movimentos trabalhistas, né? Que foram tão importantes, né? Para melhores condições de trabalho, que depois Vargas aproveitou justamente dessa luta deles. E, obviamente, por conta dos 40 anos da redemocratização, nós falamos, né? De como foi a participação popular nessa Assembleia Nacional Constituinte, né? A título de curiosidade, foram apresentadas 122 emendas populares. Então, que mostra que o povo estava realmente popular, né? Querendo participar, literalmente, desse processo tão importante e democrático do nosso país.
Interessante. Você falando aí, Alexandre, eu fiquei pensando, é muita coisa, muito material, muito dado. Quanto tempo levou para vocês organizarem esse hot site?
Olha, esse trabalho, vou ser bem sincero, foi em torno de um mês, sabe? Uhum. Ele é parte de um projeto mais amplo, né? De história pública que a gente está desenvolvendo lá no arquivo permanente. Então, assim, por conta, né? Dessa efeméride, a gente organizou rapidamente os documentos. Mas, assim, ainda muito lá, é um trabalho riquíssimo. A gente tem muitos, muitos documentos. Então, assim, dentro desse processo, né? Desse projeto, melhor dizendo, a gente selecionou aqueles documentos que são mais conhecidos, né? Então, nós escolhemos algumas fotos das diretas já, né? O movimento que tentou escolher de maneira direta, né? O presidente da República. A gente tem a ata da reunião extraordinária, que deu posse ao presidente, né? O vice-presidente, melhor dizendo, José Sarney, né? Enquanto esperavam que o Tancredo Neves se recuperasse. Então, a gente tem os termos de posse, justamente do Tancredo Neves, né? Que foi tornado sem efeito. Nós temos também o Plano Cruzado, o Plano Bressa Pereira. Nós temos a PEC 43, que deu origem a emenda constitucional número 26, que foi conhecida como emendão, sabe? Então, assim, nós temos vários documentos que contam um pouquinho desse processo de redemocratização.
Exatamente. Eu queria falar também com a Suelen exatamente sobre esses documentos, porque o acervo deve ser enorme, Suelen. O arquivo do Senado é muito rico. E quais os documentos mais interessantes sobre esse período que o arquivo do Senado possui? A gente já começou a falar em alguns deles, mas traz pra gente, porque eu tenho certeza que há uma curiosidade do ouvinte em saber o que é que tem no acervo do Senado e principalmente sobre esse período dos 40 anos da redemocratização.
Perfeito. Para quem não é de Brasília, que não pode vir, né, ao arquivo do Senado, nós temos uma plataforma de difusão desses documentos. É o arquivo digital do Senado Federal, tá? Para você acessar, que está nos ouvindo, atom.senado.leg.br. Nessa plataforma, sobre esse período que nós estamos conversando, sobre a redemocratização, nessa plataforma do arquivo digital, você vai buscar redemocratização. Essa palavra chama-se ponto de acesso. né, numa descrição arquivística. Então, se você buscar redemocratização, você vai ter duas respostas, os dois resultados, que são as mensagens que o Alexandre falou, a mensagem 48 e a mensagem 49. Para quem está nos ouvindo, é um documento que está datilografado e ele foi descrito arquivisticamente. Então, você tem acesso a uma digitalização com uma alta qualidade e um documento descrito arquivístico, descrito arquivisticamente. Quando o documento é datilografado, é mais fácil de você entender, mas tem documentos no acervo que são manuscritos. A transcrição, a descrição nos ajuda muito nesse trabalho, tá? E aí o que que trata? A mensagem 48 que vocês vão ter o acesso, né? Nessa plataforma, ela foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo Sarney, que é o presidente Sarney à época, propondo a convocação da Assembleia Constituinte com o propósito de democratização da sociedade, né? Do Estado e fixando a data da sessão, da primeira sessão da legislatura para com a promulgação da nova Constituição e o quórum já de maioria absoluta, determinando a adoção do projeto de emendas com essas, nesse assunto. E o outro o trabalho que a gente tem lá no arquivo digital, que está relacionado à redemocratização, é a mensagem 49, tá? É de 5 de julho de 1895. Ela também foi encaminhada ao Congresso pelo presidente Sarney, aditando a mensagem anterior, que é a mensagem 48. E solicitando a atribuição de caráter preferencial o recebimento da proposta de emenda constitucional número 43. O que trata essa emenda constitucional 43? Convocação da Assembleia Constituinte. Estavam preparando o Congresso Nacional para uma nova Constituição, para um período de redemocratização, de abertura, né, tanto do legislativo, abertura da população.
Resultou na Constituição de 88.
Sim, que resultou. A propósito, a Constituição de 1988, o senhor sabe onde ela é guardada?
Não, tenho curiosidade de saber.
Sim, o original está no arquivo do Senado, ele é bem guardado, ele é protegido com todo carinho, porque é um patrimônio meu, seu, é nosso. E a gente tem ela também digitalizada, ao acesso de todo mundo com um clique.
Eu queria já aproveitar isso que você falou e perguntar com relação à questão de visitas.
Sim.
É possível? Porque
sim,
muita gente, principalmente quem vem aqui a Brasília, tem essa curiosidade de saber da história política, que documentos o arquivo do Senado tem. A gente sabe que tem um acervo muito rico e vários documentos importantes, mas isso está aberto à visitação? Como é que
sim,
a pessoa faz?
Sim, visitas e pesquisas são bem-vindas. As visitas e as pesquisas de pessoas, instituições, são feitas mediante agendamento. No e-mail arquivo@senado.leg.br. Você, no caso, uma visita já determina, solicita seu dia, seu horário e a gente adequa as agendas. A pesquisa é a mesma coisa. Você vai procurar o que você buscar de informação sobre o seu objeto de pesquisa e nós vamos ver se nós temos no acervo aquele assunto. Por exemplo, redemocratização, você vai solicitar uma pesquisa, você já não precisa solicitar, você já vai ter isso disponível na página do arquivo digital. Então, sobre redemocratização, nós já estamos disponibilizando essa documentação.
E aí, uma coisa interessante, principalmente com relação a jornalistas, historiadores, pesquisadores, que precisam de uma
fonte
primária, né? Digamos
sim,
assim, como isso acontece, Alexandre?
Exatamente. O documento, na realidade, ele é uma forma de se mediar com esse passado, sabe? Então, assim, para contar uma história ou até para sanar algumas curiosidades, a gente precisa desse registro histórico, sabe? Então, o arquivo, ele é o guardião, né? Ele é o mantenedor dessa informação. Então, ele que faz esse, vamos dizer assim, esse meio de campo entre o Senado, o pesquisador, o curioso. E como a Su comentou, é só enviar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. que a gente está lá, esperando, ansioso por visitas e por mais pesquisas que também ajudam a nos engrandecer.
Por falar em documentos, eu tenho uma pergunta que é: qual é o documento mais antigo que o arquivo do Senado tem no seu acervo?
O documento mais antigo é a ata da primeira sessão preparatória. O começo do trabalho do legislativo, o começo do legislativo do Senado, né, que é a Câmara dos Senadores à época do Império, é uma ata da sessão preparatória de 29 de abril de 1826. Lembrando, o Senado foi previsto no artigo 40 da Constituição de 1824, a criação, ele foi previsto em 24. A sua efetivação acontece 2 anos depois, 1826.
Então, com esse é o documento mais antigo que vocês têm lá.
Isso.
E é verdade que a Lei Áurea está lá também?
Sim, é o autógrafo da Lei Áurea, eu tenho muito orgulho dele, né? Nós temos algumas frentes de trabalho, de descrição, né, no arquivo digital. E a minha felicidade é estar na frente do livro dos autógrafos. Esse livro dos autógrafos são 52 livros com autógrafos de lei. O processo legislativo, ele começa com projeto de lei, ou projeto de resolução. No caso, a Lei Áurea especificamente, ela é um projeto de lei que foi apresentado à Câmara dos Deputados pelo ministro da Agricultura, o Rodrigo Augusto da Silva. Ele, a mando da Isabel, que estava a mando do imperador Pedro II, apresentou o projeto e lá foi tramitado e depois, posteriormente, 3 dias depois, veio para o Senado, né, para a Câmara dos Senadores à época e teve a tramitação por aqui.
Olha, legal demais a gente ter a possibilidade de ver documentos como esse, que documentos que formam a nossa história, né? Documentos geradores da nossa história. Com relação à questão também do arquivo, o arquivo também, além dos documentos, tem toda a iconografia, fotografias, tudo isso está disponível para pesquisadores, jornalistas, para quem quiser pesquisar, né? Isso, Suelen?
Sim, sim. Só voltando um pouquinho à Lei Áurea, se você quiser ver a Lei Áurea, você vai ver ela digital. Olha que facilidade. Você não vê só o autógrafo, você vai ver o dossiê completo, com o projeto, com a emenda, com a requisição, né, da comissão especial para examinação da lei, do projeto de lei. Então, isso tudo está digitalizado. O nosso acervo, além da Lei Áurea, tem outros documentos, né, que são os termos de posse, por exemplo, o volume 2, que envolve esse período da redemocratização, que é o termo de posse que tem o Tancredo Neves assinando, que foi tornado sem efeito, tá? Foi registrado o termo, é um livro registrado o termo de posse e ele foi tornado sem efeito porque o Tancredo veio a falecer, né? Aí a posse seguinte é o Sarney, então é um livro que tem essa sequência dos
assinaturas dos presidentes. De todos os presidentes.
Isso.
Da período da redemocratização.
Da regência. Do período do começo da República, desde 1891 até os dias atuais.
Ou seja, quando o ouvinte está acompanhando a posse de um novo presidente e ele assina o termo de posse, aquilo ali tudo depois vai para o arquivo.
Para o arquivo do Senado. E isso é um documento que é público, né? Então a gente faz aos poucos a descrição desses documentos na plataforma do arquivo.
Bom demais. Suelen Bidinotto e Alexandre Alves, eu gostaria que vocês mais uma vez fizessem aí o convite para que as pessoas que estão aqui por Brasília ou que ouvem a Rádio Senado em todo o Brasil e um dia vão visitar Brasília tenham interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o arquivo do Senado. Fica à vontade.
Então, visite o arquivo mediante, né, o agendamento arquivo@senado.leg.br, bem como a gente também recebe pesquisas. Nós ficamos muito felizes quando a gente recebe uma pesquisa que você pensa assim, historiador sabe tudo, arquivista sabe tudo. Não, graças a Deus a gente não sabe tudo. Gente, é um acervo, são 11 acervos. Nós temos um acervo 5, conversando especificamente sobre documentos permanentes. Quando a gente abre uma caixa, quando a gente abre um envelope, é um mundo que a gente descobre.
É um tesouro.
E é um tesouro maravilhoso, a gente precisa conversar sobre isso. Então venham nos visitar, por favor.
Alexandre.
Ah, a Su resumiu muito bem. É muito gratificante, né, trabalhar em uma instituição com acervo, com documentos assim tão importantes que ajudam a contar a nossa história, a nossa memória nacionais. Então, caso tenham interesse, estão mais do que convidados e convidadas para conhecer o arquivo do Senado Federal.
Venham.
Gente, uma conversa maravilhosa, eu teria muitas outras coisas a perguntar, mas vou convidá-los para que em outras oportunidades vocês venham aqui também, que da próxima vez eu quero saber mais como é que faz a questão da manutenção dos documentos, porque documentos tão especiais e tão preciosos, precisa de uma manutenção adequada, né? E a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença aqui da Suelen e também do Alexandre. Muito obrigado pela participação e sucesso ao arquivo do Senado. Obrigado, gente.
Obrigada.
Obrigado.